Marcelo Médici no estúdio. Passei até batom hoje. Que alegria você aqui, que coisa boa. O Jacques está fazendo sinal para mim, ainda não estou muito familiarizada com esse sinal, Jacques. Mas seja bem-vindo.
Muito obrigado, obrigado aos ouvintes do Timeline. Obrigado pelo espaço que vocês abriram aqui. E é muito louco essa história do Jô hoje, porque além da grande tristeza, foi a primeira grande entrevista que eu fiz.
Aliás, posso te chamar de novo? Peraí, só um pouquinho.
Me chama de novo, sim.
Por favor, só um minuto.
Fingir que eu não...
Isso, você
tá.
Esquece que você estava aqui. Vamos começar tá de novo. São 10 horas e 10 minutos.
Marcelo Médici, vem pra cá!
Isso é bom, isso é chegar num nível, né? Ouvir essa voz chamar é de ser.
Minha boca secou. Minha boca secou completamente. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu era contratado de outra emissora. E o Jô foi me ver no teatro e fez o convite. Eu falei, eu acho que não vai rolar. Ele falou, vai rolar sim.
Ah, amor.
E eu dei uma sorte tão grande que foi. Era a Copa do Mundo, Brasil, Costa Rica, era do Japão.
Na madrugada?
Na madrugada.
O jogo das 3 da manhã.
Exato.
Então todo mundo assistiu.
Cara, deu um aumento de audiência de 400 pontos. De 400%. E no dia seguinte parecia que eu tinha concorrido ao Oscar, assim. Foi uma coisa maluca e eu fiquei muito nervoso, mas teve um retorno muito grande. E o Jô sempre foi um cara muito generoso, porque quando as pessoas morrem, às vezes, né, todo mundo fica só elogiando e tal. Mas o Jô era um cara acima da média. Depois eu estreiei meu solo. E eu liguei para ele, Jô, aqui é o Marcelo, vou estrear um solo agora. Será que você podia falar no programa? Ele falou, não, você vem aqui.
Ah.
Ele me encaixou, aí eu fui de novo. Eu fui umas 5 vezes ao programa dele. É um cara muito bacana, muito generoso, muito engraçado, muito inteligente.
Inteligentíssimo, né?
E muito generoso. Ele ajudava, às vezes, espetáculos de teatro de pessoas que não eram conhecidas, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é isso também. E ele dava essa oportunidade para a gente. E um cara assim, agora dava muito nervoso, que é o que você falou, é o auge,
não,
né, Morena?
Não, essa bota de novo, porque a trilha, né, quando a pessoa chama, vou botar, o Augusto fica bravo porque eu não...
Marcelo Médici, vem pra cá!
Se você assistir, minha boca tá assim.
Imagem, entra, não perca, porque você, além de ouvir o Marcelo, né, Potter, a gente tá ao vivo em imagens, onde? No YouTube, né?
Ah, então...
GZH, ali, aquela câmera lá.
Assim eu tava. Ei, Jô, legal, Fingindo...
Vamos ver a primeira pergunta, Marcelo, vamos ver.
Vamos ver.
Sabe,
tem a pergunta,
você.
Será?
Ô, Maestro Osmar, sempre ligado. Fechou a homenagem ao Marcelo, chegou e deixou mais um. Como é que surgiu aquela ideia de fazer aquele espetáculo do Terça Insana? Aquela coisa sensacional.
É bacana, né? Assim, a ideia foi da Grace Janucas, que é a idealizadora do projeto, né? E ela já tinha feito alguma coisa parecida no Espaço Off, nos anos 80 e tal. Então foi super despretensioso, assim, a gente conseguiu aquele espaço e falou, você não quer vir fazer? Eu fui a primeira vez, eu tinha o número pronto. Ela falou, então, semana que vem você tá aí? Eu falei, mas fazer o quê, né? Então foi a ideia dela, cada semana a gente tá mudando o texto.
Marcelo, não
toda
sei se é amanhã, nublada de Porto Alegre, mas a tua voz tá mais grave hoje.
Ah, é o cigarro, né? Essa entrevista faz 20 anos já.
Faz 20 anos?
20 anos, 2002.
Deus, claro.
Faz
20?
20
não,
anos.
Quando eu estava assistindo uma entrevista sua, você falou 30, eu não consegui achar a data da entrevista. Não, eu tenho 30 anos de carreira.
32,
falei, gente? O contato da sua dermato, você quer passar agora ou depois?
Posso passar, Daniela Pimentel.
Maravilhosa, né? Maravilhosa.
Mas é isso, e fumante ainda, né? E a Grace é uma gaúcha, né?
Tem Ilana também.
Ilana é minha vizinha. Ilana Kaplan mora embaixo de mim, você tem noção do que é isso?
E ela fica perguntando se é de bom tom?
Ela me pergunta se é de bom tom. A gente mora um em cima do outro e a gente fica 2 horas no telefone. Vê se isso é normal. E nesse espetáculo agora que eu tô fazendo, eu tenho uma personagem gaúcha. Porque eu falo tanto com a Ilana, né? Que daí tu acaba pegando o sotaque. Ela fala, ai, vai tu. Ai, que chinelagem. Ai, tu é bem chinelo, né? Ai, os guris vieram aqui. Ela não perdeu o sotaque, né? Então,
não, mesmo aí... é de bom... Mas é de bom tom?
Não é. Uma gênia, né, cara? A Ilana fez a Terça também com a gente. E quando a gente fez essa entrevista no Jô, eu tava brincando agora, contando aqui pra Silvia. A gente liga pros amigos, ó. Vem ver o espetáculo, a gente estreou terças-feiras. ó, sem sacanagem, cara, era 10 reais o ingresso, sendo que 6 eram consumíveis, porque era um bar.
Dá pra beber.
Então dava 2 cervejas.
Nossa. Tem muitas informações. 10
reais
desse.
O ingresso.
Primeira ninguém coisa, ia. 10 reais o ingresso. 6 reais dava 2 cervejas.
Isso, na época. Aí, ninguém ia. Depois que eu fui no Jô, eu tive que desligar o telefone, porque todo mundo queria ver. É, assim, caramba, a divulgação, né? Então tinha fila na porta, a gente esgotou. Ai, a Grace ficou super feliz, falou, ai, a divulgação do Jô é maravilhosa.
É igual.
Né?
Ela veio aqui também, lembra? Você trouxe ela aqui.
Ai, adoro, é. Curto muito Porto Alegre. Ai, eu gosto de ir pro mato também, que eu sou de... É,
o corintiano, você vai... Desculpa, eu, nessa entrevista que eu vi sua, acho que era pra Veja. Você falava assim, as pessoas... Eu faço 900 personagens. É verdade, ele faz no outro... Não nesse espetáculo, no outro, né?
Não, nesse
no...
são 32.
32, tá bom. Só. Deu uma diminuída pra também caber, né? E aí, as pessoas ficam pedindo o corintiano. Né?
É, na terça acontecia isso, porque a terça foi um sucesso muito grande de outras pessoas também, do Marcelo Mansfield, da Ilana, do, do Luiz Miranda, da Grace, mas a gente queria criar outros personagens.
Claro.
Então eu fazia o Mico, que foi um sucesso,
também,
o Mico Leão Dourado.
Também.
É, o Mico Leão maravilhoso, tal, que eu sou modelo da cédula de 20 reais. E o Sanderson, né, mano? Queria, podia estar roubando, matando ou chavecando tua mina, mas não, eu tô aqui pedindo. E aí eu queria fazer outros personagens. Aí as pessoas iam falar assim, não, eu adorei, mas putz, eu vim pra ver o Sanderson hoje, o corintiano. Puts. Aí eu fazia o corintiano, ah, eu queria tanto ter visto o Mico. E foram os dois que fizeram mais sucesso e tal. Então, mas foi muito legal, foi um projeto muito legal a terça. É até hoje, a Grace continua com o projeto. E ele resultou no meu solo, Cada Um Com Seus Problemas, que eu já tive aqui em Porto Alegre 2 vezes. E a direção do Ricardo Hudson, que agora está comigo em cena, em teatro, pra quem não gosta... É, que aí onde fazemos 32 personagens, tem troca, tem figurino. O povo nem tá mais acostumado com isso, Potter, que é tanto stand-up comedy que o pessoal até estranha ver figurino.
É mais barato
cenário.
Fazer, é, acostumou, se espalhou não só pelos palcos e pelos bares, né? Aqui tem muito bar que faz isso, como também pela. Vai na Netflix, tem 300 shows, né?
Pois é, eles são fantásticos. Eu até ganhei prêmio de stand-up comedy e tal. Mas eu falo, caramba, e o teatro, como é que vai ficar? Cenário, figurino, equipe.
Marcelo, tu é da primeira geração brasileira de stand-up comedy?
Cara, eu sou até antes deles, porque...
A Sader Matos, gente,
é da,
olha, um abraço
pré.
Pra ela. Porque...
Tu é da pré.
Eu sou da pré, é verdade. Porque o que acontece? O stand-up comedy, na verdade, ele existe desde o Jô. O Jô Soares fazia, Chico Anísio, Zé Vasconcelos. E aí depois, eu ganhei em 98. Nossa. 98, eu ganhei o terceiro prêmio de stand-up comedy do Multishow.
Eu lembro disso.
Ah, então você
eu
também...
Não, amor, eu...
Tu lembra
eu
de ter visto,
não, de ter
isso
visto?
Mais tarde,
ah,
né?
Ah, sim.
Não, não. Porque
a Kerry nasceu em 97.
Ai,
ela tinha um ano de idade.
Não, é tudo pó da Mac. É filtro, né? Essa câmera tem um filtro.
E, não, e foi fantástico, porque...
Mas você ganhou... Porque o prêmio esse do Multishow podia fazer personagem,
é, então,
né?
Exato. Isso que eu ia dizer. Na verdade, a regra era só que estivesse um comediante sozinho, porque essa é a regra real do stand-up.
Claro.
Você pode fazer qualquer coisa, você pode cantar uma música, fazer uma paródia, é, enfim, fazer sons. E a premissa do Multishow era essa. Eu fiz o Sanderson. Bom, mas observando hoje, ele era muito pouco composto. O Sanderson, ele não existia dessa forma. Eu fiz um personagem que era quase que uma persona, então as pessoas achavam que eu era meio humano mesmo. Falava, e aí, firmeza? Aí no final, como era concurso, eu falava assim... Eu espero ganhar. Tirava um revólver, imagina.
Ai,
né?
Meu Deus.
Porque eu marquei a cara do júri. E eu vou estar na porta, mano. Então, aí ganhei. Cláudia Rodrigues, sim, grande Cláudia Rodrigues, minha amiga, ganhou o primeiro ano e tal. Mas a gente já começou a fazer brincando. A Terça Insana, a verdade seja dita, ela criou esse formato no bar, naquele momento, que estamos falando de 2001. E vinham pessoas se apresentando. E o stand-up mesmo, ganhando força, eu lembro do primeiro show que eu vi em São Paulo, Rafinha Bastos, Marcelo Mansfield.
Eu vi esse show, teve um show do Coldplay em São Paulo, num lugar pequeno para Coldplay.
Nossa.
Não foi nem no Morumbi, nem no Pacaembu, nem não existia ainda o Allianz Parque.
O ingresso
Park.
Era 10 reais, mas dava 2
cervejas. Via Funchal.
Via Funchal,
pode ser.
Né?
Foi um show muito pequenininho, uma turnê pequena deles. E eu lembro que eu fiquei na casa de um amigo. E aí eu cheguei um dia antes e disse assim, eu vou te levar num lugar em São Paulo que tá explodindo, eu comprei os ingressos há tempos, já, no dia que eu soube. Cheguei lá, aí tinha o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, Quem comandava a noite era o... Tu falou o nome dele, desculpa.
Diogo Portugal. Não. Mansfield.
Ele comandava a noite.
É, porque o Mansfield já gostava
Oscar
muito desse
Filho
tipo.
Tava
Oscar
lá. Oscar Filho. E essa geração toda meio que foi parar no CQC. Parece que eles foram lá, pegaram todo mundo, né, e levaram pro CQC. E começou a fazer uma coisa diferente, assim, né, na televisão brasileira. Que era uma ideia, aliás, argentina, enfim. Mas já era uma geração consolidada... Desculpa. Já era um tipo de espetáculo de humor consolidado.
Quando você viu.
É.
É porque eu fui no primeiro dia. Eles liam o texto na mão. Eu falei, gente, não dá pra ler texto anotado. Vamos decorar essa merda, né? Tipo assim, não dá. Vamos decorar e tal. E aí eles foram... Aí começou a bombar. Então, aí solidificou esse tipo de stand-up que é feito hoje em dia. Mas é essa galera do CQC. Aí uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, até engraçado. Quando o Rafinha saiu do CQC, eu fui chamado pra entrar no
mesmo
lugar dele. É. E aí eu falei, cara, é porque é engraçado as pessoas entenderem essa diferença, porque parece uma arrogância, mas não é. Do humorista e do ator.
Sem
comediante.
Dúvida, sem dúvida.
E eu adoraria ser humorista, mas eu não consigo me considerar um humorista. Eu sou um ator que faz comédia, né? E aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui falando, né, essa coisa meio ácida e tal. Eu acho que eu saberia fazer até, mas eu falei, cara, falar mal de colega, né? Ou fazer esse tipo
meio
de piada,
tenso,
né?
Ô, Marcelo, a gente falou que esse programa é uma maluquice, que daqui a pouco entra o ministro do Supremo e tal. Quem tá na linha com a gente agora é a Natuza Neri, da Globo News, maravilhosa,
maravilhosa,
né? Maravilhosa. Porque a gente pediu, Natuza, você pode contar um pouquinho também do Jô, das meninas do Jô?
Era incrível.
Natuza, a Natuza já sabe, porque é minha amiga de anos. O Marcelo Médici tá aqui também, maravilhoso. E o Potter tá aqui também. Então, essa é a mesa que tá rolando hoje. Bom dia.
Bom dia, Kelly, minha amiga, bom dia, Marcelo, bom dia, Potter. Marcelo, sou sua fã.
Eu também.
Olha, fazer o Meninas do Jô, e eu fiz o Meninas do Jô nos anos finais do quadro, foi uma das melhores coisas da minha vida, assim, porque parece que o Jô colocou uma estrelinha, sabe, no meu ombro, depois de fazer o Meninas. Muitas portas se abriram. Eu fiz o Meninas antes de ir para a Globo News. Quando eu fazia o Meninas, eu ainda trabalhava na Folha de São Paulo.
Ah, eu não lembrava. Claro, depois você vai para a Globo.
Depois eu vou para a Globo, exatamente. Então, ele virou uma espécie de padrinho, eu acho, sabe? Mas a minha relação com o Jô, porque quando me chamaram para fazer... o quadro, me chamaram para fazer um dia. E aí eu fiquei super feliz, porque eu acho que desde que eu tenho memória, o Jô faz parte da minha vida, né? Exato. Mas era de uma maneira platônica. Minha mãe assistia ao Jô e eu assistia junto. Até uns anos atrás a gente estava conversando numa madrugada, porque a gente falava nos horários meio heterodoxos, e aí eu falava, Jô, tem hora que cai uma ficha, assim, que eu vejo, a gente estava falando de quadros antigos, de bordões dele, na época do Vivo Gordo, e eu dizia, eu não acredito que eu estou falando com você hoje, que eu sou sua amiga hoje. Então, eu tinha uma relação de incredulidade também na minha amizade com ele. Então, no Meninas, e ele era um apaixonado por política, né? Política esteve presente durante todo o trabalho dele, como humorista, como diretor de teatro, como escritor. Era uma paixão dele, e eu acho que era a minha conexão com ele. Então, quando eu falava com o Jô, e quando ele me ligava, sobretudo, era para fazer algum comentário do que tinha acontecido na política. Então, a política nos uniu, né? O jornalismo político nos uniu.
Como era fácil ser amigo do Jô, né? Porque o Marcelo estava contando a história da primeira entrevista dele lá em 2002, na madrugada que o Brasil enfrentaria horas depois, uma hora depois, no máximo, a Costa Rica.
Era direto, né?
E o elo foi o palco. Então, a Natuza tinha um elo
era
político,
isso mesmo.
O Marcelo tinha o elo do palco. Era fácil ser amigo do Jô, aparentemente.
É isso.
Era muito
porque
fácil.
Ele sabia muito sobre muita
sobretudo,
coisa.
Sobretudo, quase. É, exatamente.
Aliás, em qualquer língua, né? Ainda tem isso. Poliglota, então podia
a
ser
também.
A
biblioteca do Jô, Natuza, você teve a oportunidade de conhecer?
Sim, eu estive na casa
não
dele
tinha
várias
um
vezes.
Livro em português.
Sério?
Alemão, francês, inglês. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. Como assim, né? Porque livro
ele
é uma loucura,
né? Oculto,
muito
né?
culto,
ele
muito
era
culto.
Muito culto.
E muito
Mas
carinhoso,
ele adorava
né?
falar uma bobagem.
É aí que tá.
Extremamente.
Aí é que tá.
Ele adorava falar
ele
uma bobagem.
Ele é muito carinhoso, assim. Essas são as pessoas que a gente mais admira, na verdade, né? Que são pessoas que têm tanta cultura, e por terem tanta cultura, têm tanto conhecimento, que elas se encontraram no planeta Terra. Então elas não querem demonstrar isso.
Não.
Elas não vivem pra demonstrar. Elas vivem pra, tipo assim, eu tenho tanta cultura, eu cheguei com alguém que tem menos, não é o meu caso, tô falando no Jô, não é? ele tá feliz. Ele tem assunto, ele ganha com aquilo, ele sabe que vai aprender naquele papo. Ele tinha isso, tanto que ele ouvia, né? Quantas pessoas ele entrevistou?
Ele ouvia.
Ele é um ouvinte.
E ao mesmo tempo, ele se empolgava muito. A última vez que eu estive lá, falamos muito do Golias. Sim. E ele era apaixonado pelo Golias. Aí o pessoal falou assim... Mas ele quase não te fez pergunta, tal. Porque ele ficou empolgado como uma criança, falando de um grande, um gênio também, que era o Golias. É uma homenagem mesmo, ele como fã mesmo, assim, foi lindo o programa, foi demais. Ele tinha isso, ele se relacionava com qualquer pessoa, realmente.
Natuza, vocês já sabiam que ele estava com perigo de se ir?
Olha, Potter, não. Ele estava já ao longo do ano. Ele foi ao hospital algumas vezes, pegou uma pneumonia, mas se recuperou. E ele estava reclamando de falta de fôlego. Tanto que a gente tinha. Eu tinha mandado uma mensagem para ele. Não faz muito tempo, faz acho que uns 20 dias, dizendo: olha, eu estou sentindo muito a sua falta. Faz tempo que a gente não se fala, queria saber se está tudo bem, mas eu queria muito te encontrar. A gente estava marcando um jantar na casa dele antes desse período em que eu o procurei. E isso foi no dia 20 de julho. No dia 27 eu perdi o meu pai. E tinha uma mensagem dele à noite, uma mensagem dizendo que tinha ficado sabendo, que... eu ficasse bem, e terminou de um jeito que ele sempre terminava, ou a mensagem de zap, ou o telefonema, te amo, menina.
Oh.
E eu só vi a mensagem dois dias depois, porque com a morte do meu pai eu fiquei muito... Enfim, não consegui ver a mensagem. E eu respondi para ele, falando que o meu pai era tão obcecado por ele que tinha uns escritos na escrivaninha do meu pai era compositor, com o nome Jô Soares. Ele achava que o Jô Soares tinha que ser presidente do Brasil. E que perguntavam para ele: quem que você vai votar? E ele falava: eu vou votar no Jô Soares. Eu falei: mas pai, ele não é candidato. Mas eu vou votar, ele tem que ser o presidente do Brasil. Meu pai era muito fã do Jô. E aí eu contei isso para ele. Eu não sei se ele ouviu essa mensagem, porque eu desconfio, pelo período que me contaram que ele ficou internado, que ele já estava para ser internado ou estava há pouco tempo, né, ou tinha acabado de ser internado ou estava prestes a ser internado. E aí foi um choque acordar hoje... com mensagens de que ele tinha partido nessa madrugada. Então, não, eu não sabia e não consegui me despedir dele.
Foi uma sacanagem dele, né? Ter morrido de madrugada. Todo mundo tá acordando com essa notícia.
Não. Mas ele era totalmente da madrugada.
Ah, é verdade. Não, a gente, a Natuza sabe, porque a gente tinha um terceiro apresentador aqui que morreu esse ano de câncer. Ele morreu na hora do programa. Isso foi uma sacanagem. Davi morreu na Natuza, você imagina, você tá no ar, a gente tava no ar aqui e foi 10h20. Exato, a gente tava indo chamar o intervalo. A gente tava ouvindo a Aline Midledge, né? Sua colega na Globo News. E o Rodrigo...
Por causa da música do Seu Jorge, né?
Da novela que o Palito fez pra ela e tal. E aí deu só o tempo da gente encerrar e veio a notícia. Eu falei, cara, isso é uma sacada. Isso é quando quem quer nos ali, ó, nos testar. Eu falei, pô, Davi. Mas vão se encontrar, seu pai, Davi, Jô, num lugar que eu acho que é muito melhor, porque ninguém voltou, né, gente? Deus tem que... tá...
Olha, Deus hoje vai receber o... Acho que vai receber um dos maiores visitantes lá no céu, de verdade. porque eu não vejo paralelo para o Jô. Não vejo ninguém páreo para o Jô na televisão
é
até
peça
hoje.
Sem reposição.
É, sem reposição. Não existe ninguém que tenha chegado perto do que ele foi, porque ele era muito completo.
Exato.
Porque ele era um humorista, como você disse, Marcelo, porque Sim. ele era ator, porque Sim. ele era escritor, porque ele era cronista, porque ele era diretor de teatro. Porque ele era tudo.
Sim.
Ele era tudo. Tudo, tudo. Ninguém é tão grande, ninguém é tão importante, acho, para a história da TV como foi o Jô. Essa é a minha opinião. Eu sei que eu sou suspeita, porque eu amo esse cara, ele foi importante na minha vida, mas não existe paralelo para o Jô Soares, e acho que não existirá.
É difícil uma pessoa completa desse jeito, né? E um grande ouvinte. Uma pessoa que pegou a última fase da vida dele, de anos e anos, a última fase, de 40 anos. Parou para ouvir pessoas. Contem vocês as histórias de vocês. E aí se emocionava com as histórias e ficava só naquele assunto. Ah, mas o Marcelo foi lá para falar da peça dele e falaram só sobre Golias.
Não, e um cara...
E foi divertido, foi um momento. Ele entendia que aquilo era um momento. Era um conteúdo, uma entrega.
Vai embora o roteiro, sabe? Tipo, e era um cara tão ético que, assim, tem uma outra coisa. A Natuza deve ter Demais. Passado por isso também. Ele tinha uma sala incrível na sede da emissora, da Globo. E às vezes, quando a gente chegava, ele chamava a gente antes para as fofocas que não poderiam ir para o programa. Ele queria saber as coisas dos bastidores.
Fofoca.
A fofoca, ele falava, vem cá, Marcelinho, é verdade isso daqui? Aconteceu isso? Eu falava, Jô, aconteceu, tal, não sei o quê. E aí um cara elegantíssimo que na entrevista não fazia nada disso. E o que a Natuza disse, a minha vida também foi mudada por ele. Porque essa entrevista, a primeira que eu dei, ela é um antes e depois na minha carreira. Eu tenho várias pessoas que me ajudaram, mas o Jô, sem dúvida, está na lista das pessoas que mais que mais foram generosas comigo naquele determinado momento e quando eu precisei também. Sabe que você vai fazer uma peça, você fala, Jô, você pode dar uma força? Você fala da peça, ele te convida para o programa, entendeu? Ele te encaixa, né? Que é isso que o pessoal entender, é quando está tudo fechado de pauta, ele te coloca.
Tipo um médico chega no médico,
Exato,
o médico encaixa no
ar. E você Sim. pediu para ele falar.
Só
e
pra
ele
falar.
E ele falou, não, você vai dar uma entrevista.
Você vai dar uma
isso
entrevista.
Isso é muito... A generosidade de alguém que é muito grande.
Muito grande, é isso que eu ia falar. Porque ele era o maior, né, assim. E é um gênio. É um gênio em tudo que ele fez.
Para quem tá ligando o rádio agora, Jô Soares morreu nessa madrugada, aos 84 anos de idade. José Eugênio Soares, quem confirmou foi a ex-mulher dele, a Flávia Pedra Soares. Ela confirmou nas redes sociais e a razão da morte não foi informada.
Ele estava internado já.
Estava internado já, né? E vai ter um velório, uma despedida apenas para familiares e amigos. Isso também, esse local também não foi informado. Não vou fazer essa pergunta para a Natuza, né? Porque a Natuza deve saber. E obviamente que ela não vai falar para a gente, né? Mas, Natuza, obrigado pelo teu carinho.
Obrigada,
meu
amor.
A gente ouve muito pessoas aqui quando alguém morre. E acaba virando uma homenagem. Assim, a gente sabe que é um momento muito complicado. Assim,
Sim.
Né? Mas a gente sabe que também isso é uma homenagem para quem se foi, né? Acaba sendo sempre carinhoso. E o Jô, todo mundo gostava dele, né? Então, obrigado pelo teu carinho.
E eu queria só me despedir falando de um aspecto do Jô que talvez nem todo mundo conheça. O Jô tinha uma pequena equipe de funcionários que está com ele há muitos anos. Essas pessoas estão destruídas porque elas eram apaixonadas por ele. Uhum. Apaixonadas por ele. Essas pessoas estão com o Jô durante todos os momentos da vida dele, da vida privada dele. E isso é um termômetro para dizer quem era o Jô. Né? Pessoas que estão na estrada com ele há tantos anos e que hoje de manhã estavam inconsoláveis com a partida do Jô. Então, a figura pública do Jô, ela é muito conhecida e o Jô tocou a vida de muita gente, mas ele também tocou a vida de pessoas que estão com ele, segurando a mão dele há tantos anos. E o Jô ajudou muita gente. O Jô criou filhos de outras pessoas, bancou educação
Sim.
de filhos de outras pessoas. Então, esse cara, um cara como ele não vem muitas vezes para o planeta Terra, sabe? E por isso que eu estou feliz de estar aqui fazendo essa homenagem com ele hoje ao lado de vocês. Então, queria dar um beijo na Kelly, no Potter, no Marcelo e você que nos ouve aqui.
Que lindo.
Obrigado, Natuza.
Nossa.
Um beijo.
Beijo. E uma coisa. A Natuza, ela acabou de passar por uma perda. E a gente que passou pela perda, nós perdemos o Davi faz 2 meses. Isso é muito pesado. Daí toda vez que a gente revive e volta no luto, é bem pesado. Então, você, além de tudo, foi muito corajosa de ter vindo aqui hoje. Muito, muito e muito obrigada. Redundante eu ficar elogiando você aqui, porque você já sabe, no privado eu digo o quanto eu te admiro, né? Mas obrigada.
Eu também,
você
minha amiga.
É
eu também.
Uma luz para todos nós. Um beijo.
Oh, meu amor, um beijo para vocês. Obrigada, Kelita.
Beijo.
Marcelo, o que fazes em Porto Alegre?
Marcelo, a gente te chamou para rir. Olha o que nós estamos fazendo. Pois tá todo mundo com o olho cheio de lágrimas.
Mas
aqui.
O Jô, eu tenho uma ligação com ele, assim, sempre de alegria. Eu acho que ele cumpriu a missão dele também. Claro que é um momento muito difícil, mas é um cara que foi muito feliz. Eu acho que ele realizou muita coisa que ele queria, né? Então ele me passa. Sempre que eu fui lá no programa dele, eu fui feliz. Das vezes que eu falei com ele ao telefone, das vezes que eu estive na casa dele fazendo leitura de teatro, sempre foi um momento feliz. Eu vou guardar essa imagem dele de alegria, assim.
Vamos falar da peça?
Vamos
falar dessa peça que é para todo mundo sair feliz, rindo, brinca com o teatro, né?
Isso, na verdade é uma declaração de amor ao teatro. A gente conta a história do teatro, mas é uma grande comédia. São 32 personagens, 32 trocas, né? E a gente fala desde o começo do teatro até o momento que o teatro vive atualmente. Tem uma personagem gaúcha, como eu disse, que eu faço em homenagem né, à minha grande amiga, minha vizinha, Ilana. E a gente fala do teatro de revista, do stand-up comedy, teatro infantil, Shakespeare. Então eu brinco que outra chance eu teria na vida de fazer no mesmo espetáculo Romeu, de Romeu e Julieta, que eu já não tenho mais idade, e A Pequena Sereia, né? É porque a gente chega agora na idade, quando a gente é jovem, ator, a gente fala assim, quero fazer Hamlet, ainda não tenho idade. Agora é o momento de, eu já não tenho mais idade para fazer o Hamlet, né? Então, e olha que coisa curiosa, eu tenho que falar isso. Esse espetáculo nasceu por conta de uma entrevista que eu assisti do Jô, que não tem nada a ver comigo. O Jô estava fazendo uma entrevista um dia, ele comentou que um ator italiano, Vittorio Gassman, fazia um monólogo onde ele interpretava em uma hora os grandes personagens da dramaturgia mundial.
Uhum.
Um comediante. Então eu falei, cara, isso é muito divertido. Eu posso fazer uma hora, deu um pouquinho mais, né? Deu uma hora e meia. Os grandes personagens do teatro, as grandes cenas, de uma forma, porque era uma comédia, né? E aí rolou essa história de fazer esse espetáculo com o Ricardo Hudson. E de homenagear o teatro, enfim, fazer essa declaração de amor. Então é muito engraçado. O Ricardo faz a Dama das Camélias, foi um clássico feito pela Cacilda Becker. Fazemos o stand-up comedy, como eu já disse. Teatro musical, o teste do teatro musical, né, que os atores passam. Ninguém imagina a tortura que é fazer um teste de teatro musical. Então,
A gente fez uma... Só para te interromper, porque o Tadeu Aguiar veio aqui.
Maravilhoso.
Com as meninas do... Ai, Jax, como é o nome do espetáculo? São meninas... pega o microfone, vai, Jax, que é o Alzheimer aqui...
E o Tadeu tá dirigindo muita coisa.
Cor Púrpura. E a gente, e aí ela falou exatamente isso aí, do teste. Daí a gente falou, então faz o teste aqui agora. E a menina aqui, ó, do nada, na capela, tacou-lhe um vozeirão. Foi assim a Letícia, acho que
Bom, eu já passei num teste de espetáculo que tinha dança flamenca.
Nossa!
Eu fiz o teste, eu nunca fiz uma aula de flamenco na minha vida. A cara de pau do ator e o desespero pelo desemprego, né? Eu passei no teste de balé flamenco. Falei, você foi selecionado. Falei, obrigado. Meus amigos ficaram sentados falando, não estou acreditando. Eu fiz o teste de tênis. Flamenco é sapateado, né? Flamenco tem um... E eu fiz de tênis, de naia, né? Tênisão ali, aqueles... E os caras, não, cara, você não vai fazer esse teste. Falei, eu vou, preciso do trabalho. Então, mas é muito difícil. Então a gente brinca com esse lance do teste, né? Tem teatro infantil, tem o Patinho Feio, eu faço a Pequena Sereia.
Que espetáculo!
Tô lindo de Pequena Sereia.
Marcelo, nosso tempo está acabando, infelizmente.
Maravilha.
Como é que era no jogo?
Tem que fazer o ar.
Que fantástico.
Porto Alegre, Teatro São Pedro.
São Pedro, sábado às 9 horas, domingo às 6 horas.
Amanhã e depois de amanhã.
Isso, e que honra estar aqui. Eu sou apaixonado pelo Teatro São Pedro.
É demais.
E não tô, eu não falo isso em todas as cidades, não. Eu sou apaixonado por Porto Alegre, porque o público de teatro de Porto Alegre é maravilhoso. Então, qualquer ator fica louco para vir para cá, quando a gente não é daqui, né? A gente, Porto Alegre é uma cidade que a gente faz questão de fazer. Então, eu estou muito feliz com essas duas. São só duas apresentações, mas estamos muito felizes.
Vai ser obrigado lindo. Já está sendo, né? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.
E também pelo carinho de também falar do jogo, de fazer lembranças.
Pois é,
né?
Pois é. Uma pessoa muito importante na minha vida. Que sem
massa.
Dúvida.
Que massa que a gente juntou, né? Uma turma que conheceu
nossa,
o jogo.
Nossa, juntou,
né?
Uma turma boa.